passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos te honrar, te agradecer por mais um dia de vida, pelo dom da vida, pelo presente que é o dia de hoje, que é esse dia presente. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque a tua misericórdia tem nos alcançado, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. Te pedimos, Senhor, que tu guarde cada detalhe desse culto, que cada participante desse culto, Senhor, possa ouvir a tua voz. Espírito Santo, ilumina-nos para que a tua palavra possa entrar em nossos corações e encontrar em nós um solo fértil, um solo a germinar. Desde já, vamos colocando diante de ti as nossas necessidades, pedindo sobretudo perdão pelos nossos pecados. Opera em nós, Senhor. Uma vez mais, clamamos a ti e chegamos com intrepidez na qualidade de igreja, na certeza que tu estás nos ouvindo. Assim oramos, em um nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Acima de tudo, és o nosso Deus. Tu reinas acima de tudo, um reino de paz e justiça. És para sempre Deus, eternamente. Teu povo exalta o teu nome, teu nome que é sobre todos. És para sempre Deus, eternamente. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Declaramos sua santidade, Deus. Tu reinas acima de tudo, um reino de paz e justiça. És para sempre Deus, eternamente. Teu povo exalta o teu nome que é sobre todos. És para sempre Deus, eternamente.
da vida, a fonte de água viva. Tu és a luz do mundo, a rocha inabalável. Tu és nosso refúgio, amigo verdadeiro, Senhor, nossa justiça, que julga nossa causa. És o Senhor, nosso Deus.
Azevedo, acima de tudo, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre multiplicação e o nosso texto está em no Evangelho de João, capítulo 6.
Pois é, gente, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós estamos recebendo com muita alegria o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que está aqui e tem uma informação muito boa, tem algo muito importante para trazer para todos nós nesta noite. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite, equipe da Igreja Cristo em Casa. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Cristo em Casa tem sido um instrumento poderoso de evangelização, levando a mensagem do amor de Deus a milhares de lares em todo o Brasil. Esta igreja já está há 31 anos no ar. É uma bênção para muitas famílias, proporcionando momentos de oração, louvor e reflexão na presença do Senhor. Estamos vivendo um tempo de grande expansão. Deus tem aberto portas e permitido que a Melodia FM alcance cada vez mais pessoas através da afiliação de rádios em várias cidades do país. Para que essa missão continue crescendo ainda mais, precisamos da sua ajuda. Ouça este testemunho.
Boa noite, meu nome é Eduardo Voglio, eu falo de Paraíso, Nova Iguaçu. Gostaria de dar um testemunho que há 3 meses atrás eu escutei um culto do pastor Davi Gilberto de libertação e me libertou das drogas. Graças a Deus. Eu estou limpo já há 4 meses sem usar droga. Muito obrigado, Cristo em Casa. Fiquem todos com Deus.
Sua oferta é essencial para que possamos levar a palavra de Deus a mais lares, alcançar mais vidas e fortalecer a presença da Igreja Cristo em Casa em todo o Brasil. Ao contribuir, você se torna um instrumento de Deus para essa obra, para que ela cresça e continue transformando vidas através das ondas do rádio. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Igreja Cristo em Casa é um grande projeto missionário. Faça parte desta missão. Vamos alcançar vidas nos locais mais distantes deste país. O rádio é uma poderosa ferramenta para isso. Ajude a espalhar a mensagem do Evangelho para todo o Brasil. Você pode estar contribuindo através da chave Pix. E eu vou citar agora a chave Pix para você fazer a sua contribuição para o crescimento da Igreja Cristo em Casa. A chave Pix é 21 99907 0097, 21 99907 0097. Qualquer problema que possa ocorrer com o Pix neste horário, você também pode acessar o site da igreja, que é igrejacristoemcasa.com.br. Clique em Contribua e lá vai ter os dados bancários da igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente. Abençoe a sua vida, multiplique sua semente de fé, abençoe a sua família e juntos vamos continuar a proclamar a palavra de Deus para todo o Brasil, através das ondas sonoras do rádio e da Igreja Cristo em Casa. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu sou o pastor Paulo Afonso Generoso. Fique com Deus. Amém.
pra ti, Jesus. Eu me lembro dos teus feitos e descanso em tuas promessas. Tu és fiel, Senhor.
Lindo louvor. Deixa eu agradecer a você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
Nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
É isso mesmo, Fábio. Estamos aqui para celebrar a vida dos nossos ouvintes. Um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes deste dia 8 de abril. Que Deus continue te abençoando, te guardando, protegendo. Que você tenha uma vida muito próspera, feliz, na presença do Senhor. Que Ele te conceda muitos anos de vida com toda sorte de bênçãos. Maurício Costa Guerra, parabéns. Jorge Paz da Silva, Rejane Soares de Santana, José Luiz de Oliveira, Lúcia Helena da Silva, Paulo Roberto Brito de Barros, Bruna Patrícia Barbosa, Paula Sara Costa Dias, Patrícia Maria da Silva e Amanda Coutinho. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse é o versículo para você meditar.
Amo,
felicidades.
Nem o ouro do mundo inteiro poderia pagar esse amor imenso. Amor lindo, amor sem igual. É o amor de Jesus. Fiquei meditando no canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu. Em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu, eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo.
te amo. Eu fiquei pensando no que te daria,
oh Deus,
pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Chegou o momento de falarmos com Deus, é um momento muito especial. Nós temos aqui vários nomes para apresentar para o Senhor, são várias causas, são diversos motivos, mas eu quero convidar você que está em casa, que de repente não tenha um motivo para pedir, mas tenha para agradecer. Vamos orar todos juntos, porque esse é um momento em que podemos agradecer, que podemos pedir, porque os ouvidos do Senhor não estão encolhidos para o nosso clamor. Hoje estaremos orando pelo Paulo César de Duque de Caxias e toda a família, evangelista Altair e toda a família. Estaremos orando também pela família de Vander Pacheco Soares, a Maria de Queluz, São Paulo, Renata do Canto Melo, Andréia Amélia, de Nova Iguaçu, Sandro pede oração aqui em especial para a saúde e cura dos seus irmãos Claudinei, que está com problemas no coração, e Sérgio, que também está muito doente. O Márcio pedindo oração aqui por toda a família e o filho Michael, e a Renata Souza, do Sapê, Niterói, pede oração por toda a família. O pastor Níger Martins estará orando com você e por você.
Querido Deus e amado Pai, Uma vez mais retornamos à tua presença, Pai, enquanto igreja, clamar o teu poder, a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu zelo. Senhor, quantas necessidades. Nós não somos números para ti, somos pessoas amadas e queridas. Que pela tua graça, ó Espírito Santo, tu possas agora trazer consolo para essa mãe que chora, para esse coração aflito. Para essa pessoa que ligou o rádio ou entrou na internet já em vias de desespero. Traz, Deus, uma vez mais, a tua mão nos alcançando, nos resgatando, nos levantando. Guarda, Senhor, o enfermo, guarda o encarcerado, aquele que está num presídio, mas aquele que está também com a sua alma aprisionada, uma liberdade física, mas completamente aprisionado em seus sentimentos, em traumas, em pensamentos, em decepções, em desilusões. Espírito Santo, opera em nós, faz a tua vontade em nós. Leva-nos ao arrependimento para que então tu possas perdoar os nossos pecados. Entramos em tua presença com ousadia e na certeza do teu amor e do teu cuidado. Clamamos por nossas necessidades e o fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Pois é, gente. Olha, agora esse momento é especial. Eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje, como nós falamos agora há pouco, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 6, especificamente sobre multiplicação. Esse é um texto, amados, aquele famosíssimo texto, né, que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Também tem essa passagem em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9, mas nós vamos usar essa aqui de João, capítulo 6. A versão que eu uso é a Nova Almeida Atualizada. Vamos lá? Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Amados, o Evangelho de João, ele tem algumas características que o diferenciam dos outros evangelhos, né? Os outros evangelhos são chamados sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles trazem o mesmo enredo, a mesma sinopse. João tem um objetivo diferente. João quer mostrar, de forma inequívoca, que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. É João quem mostra, queridos, 7 milagres que ele chama de sinais. Você sabe por que ele chama de sinais? Porque os sinais são milagres que apontam para algo maior do que o milagre em si. Então, por exemplo, essa multiplicação de pães e peixes, nós vamos ver que está apontando para algo maior do que a própria multiplicação dos pães. Quando Jesus, logo a seguir, fala: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem comer desse pão vai ter fome. Mas quem comer de mim jamais terá fome. Então aponta para Cristo. É isso que João faz. Em cada sinal, ele aponta para Cristo como Deus, para Cristo como o Messias. É João também quem mostra Jesus declarando, eu sou. A expressão eu sou era típica da divindade. É Jesus dizendo que ele é Deus. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Está tudo isso aqui em João, tá, queridos? Esse milagre em particular, ele é o chamado quarto sinal, quarto milagre. Teve o milagre nas bodas de Caná da Galileia, teve a cura do oficial do rei, as bodas de Caná da Galileia no capítulo 2, a cura do oficial do rei, capítulo 4, teve a cura daquele paralítico que ficava lá no tanque de Betesda, que lá estava por 38 anos, capítulo 5, e finalmente a multiplicação dos pães no capítulo 6. Depois ainda vai ter Jesus caminhando sobre as águas, no próprio capítulo 6, a cura do cego de nascença, no capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Aqui nesse texto, amados, qual era o contexto? Jesus vinha fazendo sinais e as multidões atrás dele, atrás dele, atrás dele. Nesse caso, tinha uma multidão muito expressiva. Bom, toda multidão expressiva. Só que essa aqui era muito expressiva. O texto diz que só de homens eram cerca de 5 mil. Bom, a gente pode fazer um cálculo. Por quê? Tanta gente ali, o texto também diz que eles estavam chegando na Páscoa. Essa foi a penúltima Páscoa de Jesus. Um ano depois, veio a última Páscoa e ele sai da Páscoa para o sacrifício. Então, estavam inúmeras famílias peregrinando para Jerusalém por causa da Páscoa. Se tinham cerca de 5 mil homens, num cálculo modesto, você pode botar 15, 20 mil pessoas. Porque marido, mulher, um filho, dois filhos. Tá? Vamos arredondar? Então, ali tinham aproximadamente 20 mil pessoas. É um número extremamente significativo. A noite está chegando, a tarde está indo embora, e os discípulos começam a se preocupar com o que ia acontecer com aquele povo todo. Tá, tá ali, como é que vai ser, como é que eles vão se alimentar. Vamos ler o texto e fazer a exposição, que vai ficando cada vez mais claro. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, a mesma coisa. Lembrando que Mar da Galileia não é um mar no sentido literal, porque não é água salgada. Na verdade, é um grande lago que fica bem abaixo do nível do mar e, por isso, muito sujeito a tempestades, porque ele é cercado de montanhas também. Versículo 2, uma grande multidão seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Estavam ali atrás de Jesus porque viam o que ele fazia. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa de judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? A pergunta é provocativa, tá, queridos? Por que a pergunta é provocativa? Porque Jesus não queria uma resposta de Filipe para saber aonde é que ia comprar pão para tudo isso. Ele estava testando a fé de Filipe. Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas ele não quer que Filipe diga, ah, vamos comprar aqui na padaria tal. Não é isso que ele quer. O que ele está testando é a fé de Filipe. E isso vai ficar claro, tá, queridos? Versículo 6. Mas Jesus dizia isso para testá-lo. Viu o que eu falei? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então Jesus sabia que a solução para aquele problema era miraculoso. Que a solução para aquele problema, ele, Jesus, ia ter que dar. Porque ia fazer, mais uma vez, o sobrenatural se manifestar. Mas ele queria testar a resposta de Filipe. Testar a fé de Filipe. Queridos, o tempo todo nós vamos ver, nesse texto e em tantos outros, uma tensão entre a fé e a razão. A Bíblia não me chama para uma fé sem razão. Mas ela não me chama para uma razão que se sobreponha à minha fé. Ela não me chama para aquilo que nós dizemos, uma fé cega, burra, né? Que nem fé é, em que a pessoa chama de fé o que não é. Mas ela também não me chama para uma racionalidade que tire completamente a fé, que coloque a fé de lado ou que se sobreponha à fé. quando ele vira para Filipe, quando Jesus vira para Filipe e pergunta, onde é que a gente vai comprar pão? Ele está testando a resposta de Filipe nessa tensão entre razão e fé. No caso de Filipe, vai prevalecer a razão. Veja, versículo 7, Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Ele está racionalizando. Cada denário, amados, equivalia a um dia de trabalho. Então, o que ele está falando? Nem 200 dias de trabalho aqui seriam suficientes para ter dinheiro para comprar pão para esse pessoal. Só que não é isso que Jesus está falando. Não é disso que ele está tratando. Porque ele sabia que ia ter que ter uma intervenção divina. No versículo 8, aparece um outro discípulo. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele começa muito bem, amados. Ele começa muito bem. Por quê? Porque ele começa trazendo para a tona os recursos que haviam ali. Pouquíssimos, não interessa, mas é o que eles tinham. Só que no meio do raciocínio dele, ele mais uma vez tende para a racionalidade em detrimento da fé. Ele termina concluindo, mas o que é isso para tanta gente? Porque ele racionaliza, ele volta para a sua racionalidade, se sobrepondo à sua fé. Amados, esse é um texto tremendo para pais, para mães, para pastores, para pessoas que têm liderança na igreja, para todo crente, para você que está participando aqui, mesmo que não seja crente. Por quê? Porque o tempo todo nós somos colocados diante de uma tensão entre a nossa fé e entre a nossa razão. Entre aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que o nosso coração crê. De forma alguma, o texto está nos chamando ou nos incentivando a uma irresponsabilidade. Não. Vai na fé. Eu já vi pessoas usarem essa expressão, amados, para justificar gastos irresponsáveis. Inclusive em igrejas. Né? Não, vai na fé. E aí a pessoa compra aquilo que ela não pode pagar. Isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. Mas há momentos em que o imponderável chega. Há momentos em que não foi por falta de planejamento, não foi por falta de organização. O imponderável chegou. Eles não estavam ali, eles não tinham como planejar uma estrutura para receber 20 mil pessoas. Ora, isso era impossível. Nesses momentos, irmãos, em que vai haver essa tensão, você pegou um diagnóstico de uma doença que o médico disse que é incurável. Agora você está diante de um dilema. A sua razão, a sua racionalidade diz que é incurável. Mas e a sua fé? Como é que você vai lidar com essa tensão? Esse texto tem a ver com isso, queridos, com o quanto ele vai trabalhar a questão da multiplicação, dessa miraculosa multiplicação de pães e peixes. Versículo 10. Deixa eu voltar no 9. Aqui está um menino, disse André, né? Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5 mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. O que aconteceu, amado? Jesus falou assim, olha, manda todo mundo sentar. E se a gente ler os outros textos, mandou dividir em grupo de 50, grupo de 100, para ter ordem. Porque o milagre acontece em meio à ordem. O milagre acontece em meio ao planejamento. Lindo, amados, lindo, lindo, lindo. O que nós temos que organizar. Não é porque nós cremos em Deus que nós temos o direito de sermos desorganizados, queridos. Não é porque nós cremos em Deus que nós temos o direito de fazer de qualquer jeito. Não tem não. Vamos fazer com ordem. Manda todo mundo sentar. Vai ter bagunça aqui não. Manda dividir em grupo. Por quê? Para poder facilitar a distribuição. Vamos fazer isso da maneira mais ordeira possível. Vamos fazer isso da maneira mais organizada possível. Vamos fazer isso da maneira mais planejada possível. Essa é a nossa parte. Essa é a parte humana. Mas isso vai resolver? Não. O que vai resolver é o milagre. O milagre é com Deus. Quando aprenderemos, amados, que nós precisamos fazer a nossa parte e então confiar no milagre, que Deus fará segundo a vontade dele. É isso que está acontecendo aqui. Mas dois peixinhos e cinco pães de cevada, você sabe por que cevada? Porque as camadas mais... As camadas menos favorecidas da população comiam pão de cevada. As camadas mais favorecidas comiam pão de trigo. Então aqui está sinalizando que eram pessoas pobres, tá? Peixinhos, não eram peixes assim inteiros e tal. Era como se fosse uma sardinha enlatada, né? Óbvio que naquela época não era sardinha enlatada. Era um peixinho mesmo que eles colocavam sal, colocavam um vinagre para poder conservar e colocavam no pão para poder ali, né, melhorar um pouquinho a alimentação. Então era uma comida muito simples, muito simples, muito simples. Cinco pães e dois peixinhos, é óbvio que não daria. Mas, queridos, a questão não é a quantidade. Podiam ser cinco pães, 5 mil pães, 5 milhões de pães. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é fazermos de forma organizada, senta todo mundo, divide em grupos, e a questão é oferecermos para Deus tudo o que temos. Não permitirmos que a ausência de recursos em meio a uma grande necessidade, a uma grande demanda, nos paralise. Eu vejo igrejas, a mensagem não está focada nesse tema, na questão de igrejas, mas serve como serve para nós estendermos o raciocínio, tá, queridos? Serve como exemplo. Quantas vezes eu vi igrejas paralisadas porque dizem assim: ah, mas a gente não tem recurso. A gente não tem recurso. A gente não tem recurso. Vamos fazer evangelismo. A gente não tem recurso. Ah, se a gente tivesse uma caixa de som, se a gente tivesse... Quantas vezes eu vi na igreja chamar a gente, vamos fazer aqui um evento aqui, vamos fazer aqui um musical de Natal, de Páscoa. Ah, a gente não tem recurso. Se a gente tivesse aqui um projetor de qualidade, quando a gente tiver, a gente vai fazer. Sabe quando vai fazer? Nunca. Quando entenderemos, amados, que o milagre vem de Deus, que a multiplicação miraculosa vem de Deus. E ao falarmos de multiplicação, não estamos nos restringindo a uma multiplicação literal, que Deus tem poder para fazer. Eu não conheço igreja que não tenha sido multiplicada pelo poder de Deus. Igreja não cresce, amados, que não seja pelo poder de Deus. Se cresce, não é igreja, né? Porque igreja só cresce pelo poder de Deus. Eu não conheço igreja que começou com todos os recursos, porque nenhuma igreja tem todos os recursos. Por mais recursos que ela possa ter com o passar do tempo, tá? O fato é que seja uma igreja, seja eu, seja você, precisamos entender que o milagre vem de Deus, mas que cabe a nós dispor para Deus tudo aquilo que nós temos. Entenda, queridos, não importa o que você tem, não importa qual seja o nível daquilo que você tem, importa que você consagre tudo para Deus. Aqui a questão não é quantidade. Ah, mas eu tenho tão pouco, eu tenho tão pouco talento. Se eu tivesse o talento de não sei quem, se eu tivesse a capacidade de não sei quem, querido, Deus não está pedindo para você ter o talento de ninguém. Aliás, Deus sequer está exigindo que você tenha determinada quantidade de talento, ou de capacidade, ou seja lá do que for. O que ele está pedindo é a tua entrega. Aqui não é questão de quantidade, é questão de entrega. É questão de não usar a falta de recursos como uma muleta para que eu não faça nada. Aqui é essa a grande questão. A pessoa entra numa autocomiseração: ah, tadinho de mim, ninguém me apoia, ah, nós somos pequenininhos, ah, eu não sei o quê. E ela não dá um passo de fé de consagrar tudo que ela tem para Deus. Querido, estude tudo que você puder estudar. Dedique-se em tudo que você puder dedicar. Ore tudo que você puder orar. Dê a Deus do que você tem. Dê para Deus, consagre para Deus aquilo que você tem. Entregue para Deus aquilo que você tem. Não é mais possível ficar se escondendo, queridos, atrás de uma falta de recursos. Quando ele pergunta para Filipe, ele não está querendo saber o grau da dificuldade. Filipe está fazendo uma conta matemática. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é consagre o que você tem. Porque a multiplicação virá de Cristo. É óbvio, o milagre vem dele, mas cabe a mim a entrega de tudo que eu tenho. A gente não entrega. A gente fica esperando, no dia em que eu tiver isso, eu vou fazer a obra de Deus. No dia em que eu tiver aquilo, aí eu vou me dedicar mais. Quando vou entender que isso precisa acabar? Versículo 11, mais uma vez, queridos. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, tremendo também, né, querido? Você reparou? Ele está dando graças na escassez, porque a multiplicação ainda não tinha acontecido. Quantas e quantas vezes a gente olha para a escassez e começa a murmurar. Ah, tá vendo? É o tal negócio, é o que eu falo. Não, cinco pães, nem de trigo são de cevada, dois peixinhos. Jesus não faz isso. O que vocês têm? Está aqui, vem cá. Então vamos dar graças. Senhor, obrigado por isso aqui. Oh, queridos, quando entenderemos, precisamos dar graça por aquilo que Deus nos deu. Ah, mas o que Deus me deu é muito pouco. Mas Deus te deu, querido. Deus te deu, amada. Dê graças pelo que Ele te deu. E consagre o que Ele te deu para Deus, para o serviço de Deus. Você tem voz? Pregue o Evangelho. Você pode ficar em pé? Você pode andar? Vá fazer algo. Movimente-se. O que você pode? Você hoje você tem um rádio, liga na melodia. Você tem um celular, entrou na internet para assistir a melodia pela internet, pelo computador, sei lá. Então, usa o que você tem. Usa o que Deus te deu. E aí é com Deus, queridos. Queridos, essa mensagem é uma mensagem exortativa, uma mensagem de encorajamento, exortação e encorajamento, mas é uma mensagem de consolo também. Por quê? Porque não sou eu que multiplico. Eu não tenho esse poder. Necessidades absurdas e gigantescas. Demandas impossíveis de serem atendidas por um ser humano. Talvez você esteja numa situação dessa. Todo mundo te procurando. Você não tem solução para as pessoas. Talvez a sua família. Você não tem solução para as pessoas da sua família. Mas eles estão te procurando. Eles vêm até você. Aí o que você faz? Ah, não. Ó, não quero saber disso, não. Aí pessoas abandonam o ministério, pessoas abandonam a família porque estão se sentindo sufocadas, porque estão se sentindo sobrecarregadas. Divide esse fardo, querido. Divide esse fardo, querida. Senhor, eu não posso. Eu não consigo. A demanda é muito grande. A necessidade é exponencial. Não dá para quantificar. Os meus recursos são mínimos, mas o que eu tenho está aqui, Senhor. Volto a dizer, queridos, não é uma questão de quantidade. Amados, você acha que Jesus está preocupado com a quantidade de pães e peixes? Ah, não, se tivermos 5 mil pães, aí dá para a gente, quem sabe, fazer alguma coisa. Você acha que é isso? Não faz a menor diferença, 5, 50, 500, 5 mil, 5 milhões de pães. Nenhuma diferença, queridos, nenhuma diferença, nenhuma. E mais, Cristo não tinha poder para transformar a relva em pão? Tinha. Ele não tinha poder para transformar o ar em peixe? Tinha. Transformar do nada, não usava nada. Ele do nada ali falava assim, pão, peixe, aparecia. Claro que tinha, é Deus. Por que ele vai usar 5 pães e 2 peixinhos? Evidente que ele está sinalizando. Porque tem a questão da entrega. A multiplicação está diretamente ligada à entrega. Você quer ver Deus multiplicar o poder dele na sua vida? Entregue tudo o que você tem. E eu volto a dizer, essa não é uma mensagem falando de dinheiro, tá? Não é mesmo. É no todo da sua vida. Você quer ver Deus multiplicar as pessoas salvas na sua família? Entrega tudo o que você tem. Você quer ver Deus multiplicar o poder dele, transformando na sua igreja? Entrega tudo o que você tem. Repito, é uma questão de entrega. Agora eu afirmo, sou eu que afirmo, tá? Você pode colocar na minha conta, porque sou eu que estou afirmando. Que se tivesse 10 pães e ele se entregasse 5 e retivesse 5, ia dar problema. Porque aí, o nome é outro, não é entrega. Pegue o que você tem e ofereça para Deus. Ah, mas pastor, eu quase não tenho estudo. Oferece o que você tem. Eu quase não tenho capacidade. Oferece o que você tem. Não use como desculpas. E aí, queridos, versículo 12, e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Tem uma outra lição aqui que eu não vou trabalhar, só vou pincelar. Por que manda recolher os pedaços que sobraram? Porque Deus odeia o desperdício. Então, quando vier a abundância, quando vier, não desperdiça. Não desperdiça. Não desperdiça seu talento, não desperdiça aquilo que Deus faz na sua vida. Porque o desperdício é dureza, né, queridos? O desperdício, muitas vezes, é pecaminoso. E aí você sabe o que aconteceu. Todos comeram, todos se fartaram. Depois queriam entronizar Jesus como rei. Obviamente, ele não quis. Saiu dali porque ele não era um rei político. O reino dele era outro. Mas a mensagem que eu gostaria que ficasse no seu coração, porque é a mensagem central daqui, é uma mensagem de multiplicação. O Cristo que multiplica quer que você confie. Não é a fé sem razão, mas não é a razão se sobrepondo à sua fé. É você entregando pela fé tudo o que você tem. Tudo o que você tem. Não é quantidade, é entrega. Entrega tudo o que você tem. Tua vida, tua saúde. Você tem quantos anos? 70? Entrega todos os anos que você tiver para Deus. Não importa. Entrega o que você tem. E veja ele fazer o milagre. E aí o milagre é com ele. A multiplicação é com ele. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Que o Espírito Santo fale mais e mais os nossos corações, segundo a vontade e a soberania dele. Amamos vocês, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paz, amados, paz, paz, paz.
De Jesus, em nome de Jesus.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Já bati tantas portas, sorrisos incertos, desculpas sem nexo, e neste momento morria de dor. Em meu desespero, buscava saída, queria curar por dentro as feridas, tantas marcas profundas que o tempo deixou. No meu peito, a amargura eu senti, só chorava. A esperança se perdia nas calçadas. O meu mundo era só desilusão. E às vezes, no caminho me sentindo abandonado, com o coração partido em mil pedaços, como o cego Bartimeu clamei: Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. As portas do mundo bati, os piores. melhores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando a porta se abriu, no caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Nas portas do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando a porta se abriu, do caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Aleluia, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar.